O Comitê de Política Monetária do Banco do Brasil divulgará no final da tarde desta quarta-feira, dia 21, a decisão sobre o patamar da taxa básica de juros da economia nacional, a Selic. A expectativa de economistas é que a taxa seja mantida nos atuais 13,75% ao ano e permaneça assim até o final de 2022. Caso essa previsão seja mesmo confirmada, o cupom encerrará uma sequência de 12 altas seguidas da Selic. No início de 2021, antes dela começar, a taxa era de 2% ao ano. Hoje, está no seu maior nível desde janeiro de 2017. A Selic serve como parâmetro para os juros cobrados em operações de crédito no Brasil. Por isso, quando ela sobe, os empréstimos ficam mais caros, adiando decisões de compra e reduzindo o crescimento da economia como um todo. A mesma taxa também serve como base para os juros dos títulos das dívidas do governo. Assim, se a taxa aumenta, esses juros também sobem. O governo, portanto, passa a gastar mais recursos públicos para arcar com os compromissos com os credores. Segundo o Banco Central, de agosto de 2021 a julho de 2022, o governo gastou 586 bilhões de reais para pagar os juros da dívida pública nacional. De acordo com Maurício Weiss, economista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aproximadamente 76% de todos os títulos da dívida brasileira pertencem a instituições financeiras e pessoas públicas que têm recursos para emprestar dinheiro à União.
Quem tem aposta dívida é quem tem riqueza. Então, boa parte dela está nos fundos de investimentos, nos bancos de investimento. E quem possui são as famílias mais ricas do Brasil e boa parte também é do resto do mundo, né? Se analisar a composição da dívida. São basicamente os detentores de riqueza brasileira e internacional. Agora, claramente, quem ganha com a taxa de juros são esses detentores, né? Porque aumenta a remuneração.
O valor do gasto do governo com juros em 12 meses encerrados em julho também já é o mais alto do que o maior gasto anual com juros da dívida na história. Gestoras de investimentos e agências de avaliação de riscos financeiros já estimam que os gastos do governo com juros em 2022 cheguem a 700 bilhões de reais. Apesar deste esforço, a dívida pública só cresce. No final de 2015, essa dívida correspondia a menos de 36% do PIB nacional. Em julho deste ano, ficou em 57% do PIB. Durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL, a dívida líquida pública cresceu. Em janeiro de 2019, quando ele assumiu a presidência, ela era de 53% do PIB nacional. No início de 2021, durante a pandemia, chegou a 60%. Segundo o Weiss, esses aumentos têm a ver com baixo crescimento econômico. E como a economia praticamente não cresceu nesses anos, a razão entre o PIB e a dívida tende a crescer.
A partir de 2016, o principal fator para a dívida ter aumentado tanto a líquida em total quanto em relação ao PIB, foi a queda do nível da atividade econômica. Se observa a queda do PIB em 2015 e 2016. Com isso, então, tanto quando você faz em termos líquidos, você tem uma piora do denominador, né, do que está dividindo, o PIB está dividindo, e também você tem uma piora do endividamento em si, porque a arrecadação cai muito.
Durante o governo Dilma, a relação dívida líquida PIB manteve-se relativamente estável. Passou de 37,5% no início de 2011 para 43% em quase 6 anos. Já durante os 8 anos do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a dívida foi bastante reduzida, de 50% do PIB em janeiro de 2003 para 37,5% no final de 2010. Com a dívida em queda, os gastos com juros tendem a ficar cada vez menores. Sobra, portanto, mais recursos para os governos investirem. Durante o governo Lula, por exemplo, a taxa de investimento do governo federal em relação ao PIB passou de 0,20% para 0,84%. Essa taxa caiu somente durante os governos de Dilma e Temer, caiu ainda mais durante o governo Bolsonaro, de 0,34% em 2019 para 0,26% em 2021. Parte dessa queda, aliás, está relacionada também ao teto de gastos, aprovado em 2016, que determina que gastos do governo até 2036 só podem crescer com base na inflação. Os bancos apoiaram a adoção da medida, argumentando que o controle de gastos do país seria positivo. Segundo Wallace Moreira, professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, esses mesmos bancos não defenderam o controle de gastos com juros e hoje são beneficiados com a alta da Selic. Em 2021, no início do ciclo do aumento da taxa Selic e no ano mais mortal da pandemia, as quatro maiores instituições financeiras, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, lucraram juntas mais de R$ 81 bilhões. Wise destacou ainda que, mesmo com o teto de gastos, a dívida aumentou. Segundo ele, o teto é responsável por esse aumento, já que limita os investimentos e reduz a possibilidade de crescimento da economia.
O que é interessante observar é que o teto dos gastos ele influenciou muito pouco a dinâmica da dívida. Ou seja, talvez até pode, no sentido de ter, ao invés de ter segurado a dívida, ele pode até, no sentido de atrapalhar, porque quando você impossibilita que ocorra os investimentos no setor público, você impossibilita que a dinâmica da economia aconteça. Sem possibilitar a dinâmica da dívida, você faz com que a arrecadação não aumente, né? Então você tem uma piora da dinâmica da dívida.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, Letícia Holanda.